Olha só, a secretária de saúde já está aqui conosco. A gente agradece a presença mais uma vez da Nádia Meirelles. Sempre um prazer tê-la aqui para poder trazer informações à nossa população. Bem-vinda, Nádia. Bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos vocês aqui do time da Rádio Fregalvão e bom dia, ouvintes da Rádio Fregalvão.
Valeu. Bom, a população tem prioridade. A Maria do Carmo já tinha feito um questionamento, a gente já repassa esse primeiro para você, depois damos sequência ao restante dos assuntos. Se está normalizado ou se tem algum tipo de atualização em relação aos desmarcações ou as não realizações de exames e cirurgias eletivas daquele convênio com a Santa Casa. Se tem alguma novidade sobre isso ou é o que a gente já informou na semana passada à população, inclusive a própria Maria do Carmo?
Olha, Maria do Carmo, as cirurgias eletivas não tem nenhuma justificativa para que elas não estejam sendo realizadas, porque as cirurgias eletivas estão pactuadas num convênio com a prefeitura, e esse convênio estabelece atendimento de urgência e emergência, maternidade, cirurgias eletivas, oncologia, quimioterapia, hemodiálise, internação clínica, internação de UTI. Então, não tem justificativa, porque a Santa Casa se manifestou interessada em prorrogar o convênio que já existia. Foi um ofício, encaminhou para a secretaria, obviamente a gente perguntou, e ela manifestou interesse em prorrogar o convênio. Nessa questão, acabou que, apesar de ter informado a secretaria, depois criou alguma condição lá que não foi possível prorrogar, mas houve uma determinação judicial. Então, se por acaso tem alguém que não está conseguindo fazer a cirurgia eletiva em função de alguma informação, nós temos convênio, temos uma determinação judicial. A juíza determinou que não se pare nenhum atendimento ofertado pelo hospital.
Uhum. Então, tá aí a resposta. Tem um prazo? É 30 dias? É indeterminado?
Na verdade, hoje nós estamos alinhando com a Santa Casa, já tivemos uma reunião na sexta-feira, para realmente finalizar o novo convênio. Então, houve uma solicitação judicial e a juíza determinou que se prorrogue esse período de atendimento, porque não se pode parar serviço de saúde, né? E isso realmente não deve estar acontecendo. Infelizmente, um caso ou outro aparece na Secretaria da Saúde, então logo apareça, nós entramos em contato com a Santa Casa e acaba se resolvendo. Mas não é para acontecer nenhum.
Tá.
Infelizmente, às vezes acontece mesmo, ela não está errada, não.
Nádia, sobre ultrassons, existe uma fila, né, na cidade. O vereador Nilo Silva, enquanto aqui conosco, conseguiu uma emenda, inclusive, relacionada a isso. Esse valor já veio. A gente sabe que uma coisa conseguiu emenda, tem um trâmite.
Não.
E a ideia seria para aplicação efetiva em ultrassons. E como que está essa questão da fila de ultrassons?
Olha, nós temos o serviço de ultrassom no AMI,
tá,
principalmente para gestação de alto risco.
Tá.
Isso não foi interrompido.
Tá.
Os exames de ultrassom, nós temos contrato com a Da Vinci, temos vários serviços que ofertam ultrassom. Mas, além disso, nós fizemos um credenciamento, e eu acredito, para aumentar o número de exames de ultrassom, já temos clínicas credenciadas.
Aquela pactuação, né?
Já credenciadas, né? A gente abre o credenciamento e as empresas se candidatam. Na hora que elas se candidatam, elas apresentam as documentações e, em sendo aprovadas as documentações, a prefeitura dando parecer favorável, que tem que passar para o parecer jurídico, dando esse parecer favorável, já podemos fazer o contrato. Isso já está finalizando essa semana. Então, eu acredito que até o final de outubro nós vamos ter, assim, um aumento expressivo de realização de ultrassons.
Tá. E de todos os tipos,
de
né?
De todos os tipos. Agora, essa emenda que você colocou, que o vereador Nilo era muito atencioso com a saúde. E ele realmente me procurou e deu certo. Só que ainda não chegou a emenda.
Tá.
Tá? Então, é assim, às vezes anuncia, mas demora um pouco para chegar. Mas nós temos outras emendas que são passíveis de serem utilizadas para exame diagnóstico.
Essa pactuação é referente àquela... Aquele valor de 1.800.000 que a Câmara, inclusive, deu o aval, é um crédito suplementar para exames e consultas? Está dentro desse valor também?
Não.
Esse é outra coisa?
É outra coisa. Mas, enfim, de qualquer forma, nós estamos, assim, com novos serviços. O prefeito Júnior Filippo vai apresentar isso para a comunidade. Ele falou alguns dias atrás a respeito disso, em contratação de vários médicos especialistas, várias consultas. E em breve já vamos estar agendando. A população vai perceber que está indo mais rápido os atendimentos. Até então, não está fácil, né? Ainda mais com essa questão da Santa Casa, que de certa forma acabou dificultando bastante a questão de diagnóstico, mas nós temos, assim, perspectivas boas para resolver isso. Muita coisa boa está acontecendo, mas muita coisa ainda tem que ser resolvida.
Tem que melhorar, né? Essa é a questão da fila, também chama atenção. Por exemplo, foi citado pelos vereadores que alguns munícipes, e que bom que os munícipes estão procurando os vereadores, esse também é o papel.
Esse é o papel,
né,
deles.
Esse é o papel. De que alguns munícipes estavam reclamando de 13 meses já de espera para ultrassom e raio-x desde maio. Isso vocês estão acompanhando?
Olha,
também.
Olha, eu não posso dizer que a média é 13 meses. Isso não procede.
Tá.
Pode ser que um munícipe ou outro tenha realmente uma herança da administração passada de demora. Mas não posso dizer que estamos com essa
raio
demanda.
Raio-X também está demorando?
Raio-X não demorava nada, né? O problema é que a Santa Casa interrompeu
isso. Posso colocar aqui? É do nosso
raio-X? Atendimento.
Excelente. Vamos lá.
Valdir Nacur, vou soltar aqui.
Vou soltar o áudio.
Bom dia a todos aí da Rádio Frei Galvão. Eu gostaria de saber do secretário por que da demora na marcação de raio-x, exame de sangue, mais um raio-x, que para ter retorno médico depende de exame, né? Por favor.
Eu acho importante voltar àquela reflexão sobre o financiamento da saúde.
Tá.
Acho muito importante, porque às vezes as pessoas pensam assim, poxa, tá faltando exame, então vamos aumentar o número de exames, vamos aumentar o valor financeiro. O que acontece em Guaratinguetá é que nós estamos debruçados na solução desse problema. É como uma casa. Vamos pensar que a casa da gente, de repente, resolveram que a prioridade seria comprar, sei lá, utensílios domésticos. E esqueceram que para se utilizar os utensílios domésticos é necessário você adquirir produtos. Só para fazer uma comparação, lógico, salvaguardada essa proporção, não é bem assim, mas só para entender. A saúde tem 16 milhões de reais por mês para utilizar.
Tá.
Até esse mês que passou de setembro, desses 16 milhões, 11 milhões ficava para SAMU, UPA e Santa Casa. Ou seja, sobrou 5 milhões, certo? Desses 5 milhões, o que acontece? Parte dele vai para a folha de pagamento dos funcionários.
Que é uma das mais altas. Junto com a educação.
Junto com a educação, porque a quantidade de funcionários da saúde muito grande. E olha que a gente tem falta de funcionário.
Está faltando médico.
Está faltando
mesmo.
Bastante. Não só médico, falta enfermeiro, falta psicólogo, falta fisioterapeuta, falta farmacêutico. Então, são profissionais que são importantíssimos para a rede funcionar rapidamente. Bom, isso vai para a folha. Uma parte vai para fazer atenção básica.
Tá.
O valor que nós temos para fazer atenção básica é 700 mil reais por mês. De toda a cidade. Se você dividir isso por 17 unidades básicas de saúde, eu fiz uma conta de aproximadamente 40 mil reais por mês. É muito pouco? Então, obviamente, que isso acaba refletindo na questão da assistência, do exame, da consulta, do diagnóstico. Desculpa. Mas o que acontece? Em relação ao exame laboratorial, Nós fizemos vários aportes financeiros para a Santa Casa aumentar o número de exames. Então, não foi uma coisa assim, a gente aumentou e não pagou. Não, nós fizemos termos aditivos ao convênio para aumentar o número de exames laboratoriais. Mas, infelizmente, em função de todo esse cenário que a cidade toda conhece, eu não consigo compreender, né, por que fazer esse tipo de abordagem com a população de não fazer o exame, não fazer isso, não fazer aquilo, porque nós não estamos devendo nenhum real para a Santa Casa, mas é nenhum, é zero. Então, nós estamos com a conta em dia. Agora, obviamente, eu tenho que resolver o problema do raio-x, eu tenho que resolver o problema do ultrassom com esse valor financeiro pequeno, mas o que que acontece? Nós estamos recebendo recursos do governo do estado, recursos do governo federal, e com esses recursos do governo federal e do governo do estado, nós estamos ampliando a questão de diagnóstico. Tá. Então, eu acredito que em breve a gente vai ter, assim, uma mudança do número de, acreditam, teremos de exames que serão realizados, e a população vai perceber que a fila está andando mais rápido. Mas mesmo que não esteja, viu? Eu peço a essas pessoas que estão entrando em contato com você, se há uma necessidade urgente, se está com dificuldade, procura a Secretaria da Saúde no Serviço de Atendimento ao Usuário do SUS, que chama SAL. Procura lá a Secretaria da Saúde, leva a sua demanda, que nós vamos agilizar o seu atendimento.
Tá aí, Valdir. A população questiona também se há a possibilidade, diante desse cenário atual, de mutirões, que em alguns momentos são muito efetivos, mas precisam de fato corrigir. O mutirão, ele é para corrigir uma rota, né?
Mas a gente está fazendo mutirão, né?
Que são o sábado,
sábado saúde,
né?
Nós estamos fazendo.
Continua
todo sábado.
Tá.
Nós estamos fazendo o sábado saúde. Além do sábado saúde, nós estamos atendendo até 10 horas no AMI. Então, durante a semana é o horário estendido. Vamos ampliar também horário em outras unidades de saúde. Estamos no processo de contratar esses médicos credenciados. E a partir do momento que esses médicos
e clínicas
chegam, nós ampliaremos o atendimento das unidades.
Tá.
Então, é um horário estendido, aquilo que o prefeito Júnior tem falado muito, que a gente precisa ampliar o atendimento, o horário de atendimento nas nossas unidades. Mas o sábado saúde está acontecendo, não parou nenhum final de semana. Tem final de semana que funciona em 4 unidades de saúde, 5 unidades de saúde, tem semana que funciona em 3, mas toda semana nós temos atendimento, que é exatamente para dar uma acelerada,
né?
Uma desafogada na fila.
Olha, estamos no meio à campanha de multivacinação. Sábado agora, dia 18, é o dia D.
Dia D. Isso.
As unidades todas abertas?
Todas as unidades abertas. Então, eu peço que as pessoas levem as crianças, vão os
adultos.
Das
7, o...
Isso.
7.
Todo mundo tomando vacina. Vacina não prejudica a saúde de ninguém,
Deus,
muito pelo contrário. A vacina resolve problemas.
É verdade. Evita muitos casos depois. Outubro Rosa também, a Secretaria está realizando em parceria com a Secretaria da Mulher, né?
Isso,
esse evento?
Com a Secretaria da Mulher, vamos oferecer vários atendimentos.
Ontem já teve, né, uma ação, hoje tem também.
Sim.
O mês inteiro.
O mês inteiro, Outubro Rosa. E vamos trabalhar a questão também da vacinação, né?
Tá.
A questão do HPV, que é muito importante, a questão dos exames de mamografia, ultrassonografia. Em breve teremos a carreta da mamografia.
Da mamografia? Do estado, essa?
Essa é o estado que disponibiliza.
Ia ficar rodando, né?
E a gente já tem uma data, eu só tô em dúvida, viu?
Tá, não.
Depois eu passo a data direitinho.
Ela roda bastante.
E vai ficar alguns dias aqui. Isso é muito bom.
Tá. Teve um ouvinte que perguntou relacionado a essa questão, e não assim, não do câncer de mama ou não do Outubro Rosa, mas de forma geral. Não apareceu, segundo ele, na listagem de atividades, o Santa Luzia. Como estão os serviços no Santa Luzia? Porque o postinho já está ok e está funcionando.
Está funcionando.
E não foi levado atividade para lá. Foi descentralizado, foi levado, por exemplo, ali para o São Francisco, ou faltou, o que a senhora pode falar? Porque ele diz assim, ó, não teve aqui no Santa Luzia, o que aconteceu?
O que ele alega não teve?
Não foi a agenda do Outubro Rosa.
Tá.
Isso, não foi organizado para lá. E diz, olha, o postinho foi construído 99% pelo governo passado. Não deve, aí reclama.
Aí está falando da unidade nova, provavelmente.
Isso. Pergunta se tem espaço ali para poder realizar essas atividades também.
Olha, a unidade...
É um puxão de orelha. Assim, por que o Santa Luzia não entrou na lista?
Com certeza a população de Santa Luzia não vai ficar desassistida, de forma alguma. Aliás, a cidade inteira vai participar do Outubro Rosa. É claro que a gente concentrou em alguns espaços, por questões de logística, por questões de RH. Isso não significa que não vai ter atendimento. Tá. Vai ter atendimento.
Então tá aí.
Agora,
ó,
em relação ao Santa Luzia, a nova unidade...
Que é novinha lá, né?
Ainda demorou bastante, viu? Qual é o nome do ouvinte?
Ah, eu tenho que pegar aqui porque eu puxei.
Não, mas assim, só para falar que
Facebook.
A unidade Santa Luzia Nova, ela foi planejada sem odontologia. Então, sem consultório odontológico. E não dá para você inaugurar uma unidade sem colocar o serviço de odontologia. Ontem a equipe nossa já esteve lá no Santa Luzia.
Lá é ESF?
ESF.
Tá.
Essa nova unidade
não é
ESF.
UBS. UBS é do...
É do Santa Luzia. Hoje ela é atenção primária. Ela não é ESF, mas a nova unidade será ESF.
Ah, tá.
Inclusive tem que ter odontologia. Então foi um equívoco no planejamento dessa unidade. Mas nós estamos corrigindo e, paralelo a isso, já está tudo estruturado, já tem equipamento, já tem material já comprado para a inauguração de Santa Luzia. Então, o processo aí estava dependendo da Caixa Econômica da OK, que a obra estava conclusa, mas temos ainda que fazer alguns ajustes, inclusive na questão odontológica. Por isso que as pessoas devem estar se perguntando, nossa, mas não vai inaugurar para hoje, porque infelizmente não posso inaugurar uma unidade estratégica sem ter a odontologia.
Porque
funciona,
é a
faz
base,
parte, né?
É a base.
Faz parte.
O Tiago, tá? Do Santa Luzia. Peguei aqui o nome para não ficar sem registro. É o
da
Tiago.
Da pessoa, é o Tiago.
Isso, tá bom?
O xará do meu filho.
Só para não ficar sem o registro. O pessoal também pediu se há possibilidade de atenção, eu anotei aqui, da questão do trabalho contra o mosquito da dengue na Coab e no Parque Alamedas. O pessoal da vigilância está rodando em cidade todo dia.
Cidade,
né?
Toda. Nós aumentamos muito o número de agentes de controle de endemias, mas bastante mesmo. Nós aumentamos muito, fizemos uma contratação.
Foi efetivo na questão depois dos índices, pelo que vocês têm medido?
Sim,
está dando certo?
Está dando certo. A equipe trabalha muito bem. Nós aumentamos bastante a questão de suporte aos agentes para que eles ficassem mais tranquilos na hora do trabalho. Eles não tinham um carro que desse suporte a eles enquanto eles faziam o trabalho. E o carro, não que o carro não levasse, mas o carro fica lá parado. Pode um agente passar mal, pode acontecer alguma coisa. Então, o carro está lá à disposição deles. E eles aumentaram bastante a sua produção. Acho que o Eduardo pode falar bastante a respeito disso. Mas a dengue é algo que não para, né, Felipe? É algo que você tem que assim, ter atenção todo dia. Então, às vezes as pessoas dizem, não está passando no meu bairro. Então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o próprio bairro, tem os líderes dos bairros, o próprio líder do bairro pode chamar a comunidade e falar assim, todo mundo essa semana fazendo faxina no seu quintal. Então, assim, se a gente trabalhar integrado com a comunidade, com os líderes dos bairros, das ruas, as coisas melhoram.
É
a minha mãe, que morreu aos 93 anos, ela falava assim, gente, se tem um morador da rua, que conhece todo mundo da rua, que é amigo todo mundo da rua, chama lá, se eu falo, como é que tá? Vamos limpar a nossa rua aqui. Porque é assim que funciona. É assim que funciona. Agora, é claro que a prefeitura tem que fazer seu papel, obviamente.
Hoje, os agentes, inclusive, estão na Vila Paraíba, no Jardim Aeroporto e aqui no centro, até às 5 da tarde.
Exatamente.
Então, abram as portas, a gente sempre fala aqui. abram as portas.
Olha, isso é um problema, viu, Felipe? Porque tem muitas vezes que as pessoas não abrem as portas.
É, então.
Então, isso é ruim.
Tudo saúde pública, né?
É, saúde pública.
Olha,
pura.
Tem mais uma participação. Tem uma participação aqui da Cidinha, eu vou tentar.
Ah, ela mandou foto. É bom.
Sim, ela mandou foto, mas eu acho que ela já meio que explicou aqui, né? Dentro dessa demora e tal. Ela diz, primeiro, que a OBS de São Francisco não atende. É uma reclamação de uma outra ouvinte também falando a mesma coisa sobre o posto do Pingo de Ouro. Mas aí eu acho que já é uma outra questão que eu mesma ia perguntar. É, mas eu deixo para depois, vamos dar aqui preferência pro ouvinte, né? Dizendo que ela tem, a Cidinha está dizendo que está esperando exames desde maio, esperando consultas e exames. Ela tem exames e não consegue retornar com a médica generalista. E ela manda para a gente aqui os pedidos de exame. É, desde maio, cardiologista oftalmo. Meus exames vão vencer, só valem 3 meses.
Não tem essa coisa de vencer. Essas pessoas, eu não sei, tem essa questão de falar que o exame vence. Cada caso é um caso, né? Então não pode falar, meu exame vai vencer. Não tem prazo de validade de exame. O que tem é o médico avaliar se há necessidade de fazer ou não. Ontem eu atendi um senhor que ele fez um exame em maio e fez novamente em agosto. Os exames dele de maio e de agosto estavam idênticos. Então, assim, provavelmente ele ficou angustiado, voltou à unidade pediu novamente. Quer dizer, é um exame que poderia, de repente, ter feito para uma pessoa que realmente estivesse precisando. E a pessoa, naquela ansiedade, achar que vale, tem validade o exame, procura e fica insistindo e faz um outro exame. Mas, de qualquer forma, independente se vale, se não vale, não é o caso, né, dessa paciente.
Cada caso
é um caso. Ela tem que procurar a unidade de saúde. Não resolveu no Parque Santa Luzia, não resolveu no Pingo de Ouro. Eu reafirmo, nós temos o serviço de atendimento ao usuário na Secretaria de Saúde.
Inclusive, Nádia, tem gente que realmente faz esse tipo de reclamação. Ah, eu fui num postinho achando que era lá, daí me mandaram para o outro, e aí ninguém, parece que ninguém se entende, os funcionários parecem que não sabem o que estão falando. Então, nessa dúvida, é melhor seguir essa orientação.
Procurar o SAL. Vocês viram que eu expliquei o porquê da nossa dificuldade de atenção básica? Com esse valor financeiro, é impossível você aumentar a oferta de serviços. É muito pouco dinheiro. Uma consulta na UPA nossa até setembro ficava em R$370. É caro. É. Tem médico particular que cobra um valor menor que isso. Então, uma consulta numa UPA com esse valor, até para uma consulta simples, de ficar lá só para. É muito caro. Então, esse recurso tem público, você tem que olhar e dividir ele de uma forma que dê uma cobertura mais na atenção básica. Você percebe que as queixas são grandes na atenção básica?
Sim.
Por quê? Porque a gente não está investindo onde deveria. E é isso que nós estamos fazendo agora. Olhar para os recursos e ampliar o atendimento na atenção básica. Qualificar a equipe, porque não adianta também você só ter um funcionário e nunca treinar esse funcionário, nunca explicar para ele. Às vezes ele está há muitos anos na prefeitura.
Exatamente.
Mas o fato dele estar há muitos anos não significa que ele entende, não. Porque o SUS, ele é dinâmico, muita coisa, muda os protocolos, muda uma série de coisas. E nós temos que capacitar os nossos servidores. Não está fácil esse ano. Esse ano está sendo um ano de ampliação de serviços. Vocês viram, a gente está fazendo um excelente trabalho lá no bairro João Daniel, colocando serviços lá, aumentamos exames de laboratório, aumentamos exames de diagnóstico, estamos fazendo cirurgia com os serviços privados, ampliamos atendimento da odontologia, como, por exemplo, na UPA 24 horas, colocamos a farmácia 24 horas, colocamos na UPA laboratório dentro da UPA que não tinha, colocamos agora com o Hospital do Amor. Então você veja que muita coisa está sendo feita, mas ainda tem muito para fazer. E o principal que eu vejo não é só criar mais unidades de saúde, mas capacitar os nossos trabalhadores, que eu vejo muitas das vezes os nossos trabalhadores ainda meio perdidos, como você colocou. E isso faz parte de um processo de capacitação, de educação permanente, que nós temos que fazer. Mas esse ano a situação está bem atípica, né? Porque você chega, pega uma gestão, já estamos há 10 meses quase da gestão, ampliamos muita coisa, estamos fazendo muita coisa, mas paralelo a isso a gente tem que fazer educação permanente. E isso é uma coisa que é difícil, não dá para você fazer sem planejamento. Tudo tem que ter planejamento. E nós estamos trocando pneu com o carro andando, arrumando UPA, arrumando contrato com Santa Casa, ampliando serviços e tendo que capacitar servidores, mudando sistemas. Nós temos que fazer em breve a questão da telemedicina, que vai ajudar muito, vai aumentar muito o número de especialistas. Vai aumentar muito a assistência, inclusive, da rede especializada. Então, você veja que é tudo acontecendo ao mesmo tempo. E eu concordo com a população. Ela tem que reclamar, ela tem que registrar, porque quando ela reclama, quando ela aponta, vamos dizer assim, é o problema levantado para a solução do gestor.
Inclusive isso do telefone não ser atendido, a gente fica meio que desconfiando, né? Nossa, mas por que que não atende? E a pessoa que está do outro lado, ela tem que entender que a pessoa não precisa sair de casa dela, às vezes, para tirar uma dúvida só,
Você concorda por que que não atende? Imagina por que que não atende. Porque não tem funcionário. Eu acabei de contar para vocês que a gente tem 40 mil reais.
Mas a desculpa que deram aqui para a mulher, para a dona Ana, Carla, é de que a culpa é da linha, nunca atende. Não é que atende de vez em quando, nunca atende.
Não,
é uma reclamação constante mesmo das pessoas.
Tem unidade, né? Tem unidade que é mais complexa. A gente percebe algumas unidades que a população queixa mais.
Mas aí eu acho que vale essa fiscalização mesmo, do porquê que está acontecendo.
A fiscalização,
né?
Ela tem acontecido. O que a gente percebe é que tem servidores que talvez você precise remanejar. Mas para você remanejar o servidor, você tem que ter servidor. Para você ter servidor, você tem que ter dinheiro. E o dinheiro está mal dividido. Então você tem que saber usar o dinheiro para ampliar a oferta de a quantidade de servidores. O prefeito Júnior Felipe tem um propósito de resolver essa questão de servidores. Mas assim, o servidor que nós temos, eles sempre estiveram aí.
Sim.
E muitos deles. Talvez não tenha perfil para aquela área.
Com certeza.
Talvez tenha que mudar de área. E para você mudar de área, você tem que ter outro para colocar no lugar dele. Então, isso é um processo que é difícil resolver. Eu não estou justificando, não. O munícipe tem que ter qualidade de assistência, independente do problema da prefeitura. Isso não é problema do munícipe, é problema nosso. Mas o nosso problema, eu estou explicando para as pessoas entenderem, que às vezes a gente não consegue resolver de pronto, porque você tem que pegar um recurso, remanejar o recurso, capacitar pessoas, trocar de setor, colocar outro no setor. E quando você vai mexer nessa de trocar de um setor para outro, você tem que ter pessoas, seres humanos, e às vezes a gente não tem essa mão de obra na rede. Eu não sei quanto tempo que Guaratinguetá não faz concurso. Esse ano não teve nenhum.
Não.
Então, eu não sei há quantos anos não se faz concurso. Ainda que tenha feito. Quando você olha para o organograma da prefeitura, o Júnior está trabalhando nesse organograma. O organograma da prefeitura foi mexido de uma tal forma que falta estrutura para alguns serviços que são imprescindíveis. Então, quando para você colocar mais gente na prefeitura, você tem que mexer no organograma. E o Júnior fez isso desde o primeiro dia. O professor Herman está pilotando isso para resolver o problema do organograma. Quando você vou explicar, porque às vezes a gente fala assim, fica difícil. Quando você tem uma empresa, aí seja pública ou privada, você tem que ter o número de pessoas em cada atividade. Então, esse número de pessoas em cada atividade, tendo as responsabilidades para aquelas pessoas, ela tem que estar escrito, isso tem que estar escrito de como vai funcionar essa estrutura. Essa estrutura de como ela tem que funcionar, o que tem que ter em cada unidade, isso se chama organograma. Então, quando não se tem isso bem feito, falta pessoas numa determinada estrutura e às vezes sobra em outra. Ou às vezes falta em tudo. Na saúde, o nosso problema é que falta em tudo. Então, quando você fala assim, unidade do Parque São Francisco, é um exemplo que foi dado pela munícipe. Não atende telefone, acontece isso. Pode ser um problema do servidor? Pode ser um problema do funcionário. Pode ser um problema de não ter funcionário? Pode ser um problema de não ter funcionário. Pode ser vários tipos de problema, mas o que é importante falar que essa estrutura que nós herdamos, eu não vou mencionar aqui os absurdos que a gente encontrou, porque eu acho que não entra mais nessa. Já passaram-se 10 meses, a gente tem mais que resolver, né? Mas assim, um organograma que não possibilita você ampliar o número de funcionários. Então, para mexer nisso, tem que ter toda uma legislação. E isso é que nós trabalhamos desde janeiro, e agora já está. Que é trabalhoso, você tem que falar com todas as secretarias, descrever a atividade de todos os setores e colocar funcionários em todos os setores na legislação. Aí depois disso pronto é que você vai poder fazer um concurso público para preencher aqueles quadros. Enquanto isso, você tem o número de servidores que você tem, trabalhar com o que você tem, capacitar o que você tem, sensibilizar o que você tem, fazer com que ele trabalhe de forma humanizada. E isso não é fácil, porque cada pessoa tem uma condição de fórum íntimo. Tem gente que é super solidário, amistoso, está tendo um problema em casa, está sofrendo, mas está ali com um sorriso cuidando do outro. Tem gente que, mesmo não tendo esses problemas, trata o paciente com um descaso. E isso não é perfil.
Isso em todas as áreas, né? Porque às vezes o funcionário está ali só por...
Pelo valor financeiro do
exatamente.
Mês, né? Isso é triste, mas assim, eu
por
posso
uma certa
dizer,
estabilidade, né?
Eu já... posso, de uma forma geral, os servidores da prefeitura, da saúde, são todos muito dedicados e sofrem muito, porque são poucos e eles têm que dar o sangue deles para dar uma boa qualidade de assistência. Agora, é claro que às vezes tem uma unidade que tem pessoas desse tipo que eu estou falando, empenhadas, que querem resolver problemas, que querem ajudar, que querem, que tem a questão profissional na veia, né, que quer resolver. Tem outras que não. Mas assim, independente disso, o munícipe é o que menos tem culpa. Ele paga os seus impostos, ele quer o serviço de qualidade. E o nosso papel é fazer esse serviço de qualidade. Mas para que façamos, eu só estou explicando o porquê. Muitas das vezes a gente não consegue resolver assim, ó, pronto, sair daqui da rádio e amanhã a unidade X, a unidade Y está funcionando redondo. Infelizmente não dá para falar, afirmar que vai acontecer. Agora a gente está buscando, com todo o trabalho técnico de planejamento, para que isso aconteça, você pode. A população de Guaratinguetá pode ter certeza. Estamos aí num processo de melhorar a questão da maternidade e isso é uma coisa que o prefeito Júnior Felipe está lutando muito para acontecer.
Nádia Meirelles, secretária de Saúde, muito obrigado mais uma vez pela presença, pelos esclarecimentos. A Cidinha agradeceu e eu encaminhei os pedidos dela para você já, caso tenha um andamento mais célere, já está aí. Tá bom?
Eu que agradeço.
Muito obrigado.
Eu falo demais, não dá tempo nem de vocês perguntarem.
Mas é a população.
Mas
não,
é
você
isso.
Tem que vir para falar. E eu tenho que deixá-la falar. Um abraço, obrigado.
Eu que agradeço.